Na semana passada, nós falamos aqui sobre a criação de uma comissão para estudar a questão indígena em Maringá. A comissão foi aberta na Câmara Municipal e agora nós estamos trazendo aqui no estúdio o vereador Sidney Teles, presidente dessa comissão, para falar mais sobre esse assunto. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu penso que essa é uma situação que defende a vida. E essa é uma das minhas bandeiras, defender a vida. E essa questão indigenista em Maringá, ela precisa ser melhor discutida, porque todo mundo está sentindo no coração, na alma, a situação que essas populações têm passado aqui na nossa cidade.
Uhum. Agora, vereador, de que forma a comissão vai poder avançar? Porque a prefeitura já foi, inclusive, nas aldeias, já conversou com os caciques, já trabalhou juntamente com as prefeituras de Manuel Ribas, de cidades onde estão as aldeias, né? E de que forma a comissão vai poder avançar nesse assunto, nesse tema? O contato com a FUNAI também, que é sempre muito complicado, muito difícil, né?
Então, eu confesso que eu já tinha começado a estudar o problema, porque eu fico muito incomodado, eu fico com um desejo muito grande de poder ver aquelas crianças e aquela população melhor assistida e dentro da sua realidade, que é a realidade indigenista. Então, eu já havia conversado com o pessoal da CIND, são a coordenadora, que quando durante muito tempo é amiga, é ligada à igreja, é ligada à pastoral indigenista. Inclusive, o marido dela é um advogado que o juiz Sérgio Moro fez estágio no escritório dele.
Ah, doutor Irivaldo?
Doutor Irivaldo, é a esposa dele que é responsável e que conhece muito essa problemática toda. A lei, ela diz que a FUNAI pode fazer parcerias, fazer termos de acordo com a União, com o Estado e com o município. Então, por exemplo, na saúde não. O Ministério da Saúde tem um departamento só de saúde indígena. Mas a educação, por exemplo, pode ser feita através de termos de ajustes e termos de acordos. Então, por que não o município pensar como é que ele pode resolver esse problema a partir da educação, desse problema, que é as crianças que precisam de educação, ouvindo a população indígena, porque a lei diz que qualquer ação e legislação que possa ser feita tem que ouvir a população indígena. Desculpa assim, me alongar, mas há vários anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, a Universidade Estadual de Maringá fez um projeto nas tribos indígenas em Manuel Ribas. Um projeto levando assistência pedagógica. Inclusive, a minha irmã, que já faleceu, era uma das responsáveis por esse projeto pedagógico, foi com os alunos lá. Então, é possível achar medidas. O que a gente precisa agora é ouvir o problema todo, porque eu acho que a gente só tem um pedaço do problema visto por olhos diferentes.
Mas a intenção da comissão é o quê? Por exemplo, tirar os índios, ou pelo menos as crianças, dos sinaleiros?
Não, a questão é, primeiro, ouvir por que a gente não tem conseguido dar essa assistência. Por que essas populações têm vindo para cá, diversas tribos, têm ocupado espaços porque às vezes não tem aonde estarem, até tem uma escola que o prefeito chegou a deixar ali uma ação da pastoral, por exemplo, católica com os índios, para receber uma parte dessa população. Ouvir essa população para poder ver o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. E tentar estabelecer um programa, quem sabe, educacional. Mas para a gente propor, a gente tem que ouvir. E tem que ouvir todo mundo. Não é porque é aquilo que eu acabei de dizer. É preciso um acordo depois. Né? Seja qual for a visão, ela só pode ser implantada a partir de um acordo entre a FUNAI e o Poder Municipal. Então, o Legislativo quer ouvir, quer conversar, quer trazer quem entende muito disso, não é? Porque não é um fenômeno só de Maringá, mas em Maringá a gente tem tido uma influência muito grande e os riscos são grandes, não é? Não era o caso específico daquela criança que morreu, que a mãe estava indo no supermercado com a criança, mas a gente vê o perigo que tem, né, no nosso trânsito, que é bastante violento, com as motos ultrapassando o tempo todo e as crianças vendendo o seu artesanato.
Em quanto tempo a comissão deve apresentar algum resultado?
Nós queremos fazer um estudo rápido para tentar encaminhar saídas, ou pelo menos levar a uma discussão do que é que pode ser feito, do que é que pode ser exigido, a auxiliar também e ser auxiliado pelo Ministério Público, pelas forças de diversas esferas de poder. Então nós queremos que em 60 dias a gente já tenha uma resposta desse estudo. De fato é um estudo, e Maringá precisa estudar o que acontece nela.
É, porque tem um ingrediente cultural aí que é muito forte, né, em relação às populações indígenas, né?
Tem um elemento cultural e um elemento legal, né? Quer dizer, nós queremos temos uma dívida, né? Uma dívida histórica. Aliás, eles estavam aqui quando chegaram as primeiras caravelas de Cabral, né? Então, tudo isso significa que a gente tem uma dívida histórica, mas essa dívida precisa estar conectada com a real necessidade e interesse dessas populações, que certamente não é viver de esmola, viver nas ruas, é viver com a natureza e em condições de poder se apropriar da sua cultura.
O senhor considera que eles estão vivendo de esmola?
Eu considero que essa população, quando ela vem para cá e que não tem o espaço na associação e ela é obrigada a ficar em uma condição de subvida, que não é a natureza. Veja que há muito pouco tempo a imprensa noticiou os problemas dos índios lá na rodoviária. Quer dizer, eles iam lá para tentar para beber água, para tomar banho, para usar banheiros.
Não tinham
onde ficar. Era um conflito muito grande. É uma atitude, é uma situação que não é uma situação natural de natureza, é uma situação de fragilização urbana. Então, sem dúvida nenhuma, esse estado de estar ali e o artesanato em si, ele não é um artesanato estruturado das feirinhas, com as músicas indígenas, é aquilo que a gente encontra no sinaleiro, é quase como uma experiência desmolante.
Então, essa questão da esmola é bem polêmica, né? Porque uma vez uma especialista explicou pra gente que para os índios eles não estão pedindo esmola, eles estão pedindo um ato de solidariedade. Você me ajuda, você está compartilhando o que você tem comigo, né? Mas os nossos ouvintes também comentando e na mesma linha do senhor, o Wilson Benal, ele pergunta o seguinte: qual a opinião do vereador sobre a exploração das crianças nos semáforos pedindo dinheiro disfarçado de vendedor de cestinhas?
Então, é exatamente isso. Quando você vai olhar o processo teórico-filosófico, não é? Eles estão falando de uma condição de vida indígena, onde tudo é compartilhado, onde na aldeia não existe essa questão do comércio. Mas na prática urbana, o que a gente enxerga é exatamente o que o nosso ouvinte está falando, não é? E por isso corta a nossa alma. Você fala, puxa, eu jamais ia querer que o meu filho ou qualquer criança que a gente tenha vivesse nessa condição. Se ele tiver que viver na urbanidade, certamente ele vai ter muitos problemas no futuro. Quer dizer, essa criança, ela está ali, ela não recebe nenhuma condição educacional, de proteção, para poder viver na urbanidade. Mas ela também não está ali para viver na urbanidade. Então, precisamos estudar. Isso que acontece sazonal, essas crianças vão embora e não voltam mais. O que é que feito com isso? Só estudando para a gente saber.
Vereador, aproveitando a presença do senhor aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas também ainda falando sobre trânsito, né? Porque a gente está falando dos índios nos semáforos, enfim. O senhor participa da rede viária de segurança viária, né? A rede de segurança viária. Como é que está o trabalho da rede?
Então, a rede de segurança viária, ele tem um trabalho que vai nacional, tem conseguido avançar muito. E aqui em Maringá, que o promotor Maurício Kalash acabou criando esse organismo, e todo mundo tem participado, estudado, temos trazido palestras, ouvido muita coisa, porque não é só gastar dinheiro para resolver o problema. E a rede, nesses últimos tempos, ela estava muito preocupada que com o problema que aconteceu com a sinalização e multas no contorno sul, a gente acabou percebendo que a questão de pagar a multa, de não ser punido, se tornou mais forte do que a questão da segurança. Nos preocupou muito. Sem dúvida nenhuma, preciso fazer as correções, o que for preciso para que a população não seja multada exageradamente. Mas é preciso que a gente eduque a população, porque porque nosso trânsito continua muito violento. O trânsito de Maringá é um trânsito violento.
E nesse sentido, o radar cumpre a função.
Ele cumpre a função quando bem sinalizado. Acontece que a sinalização que a legislação federal exige, Maringá nunca deixou de cumprir. Ela cumpre muito claramente. Então, está tudo dentro da sinalização. Só que quando a pessoa adquire um mau hábito, eu até digo às vezes, por exemplo, nós estamos aí falando de rodovia do nosso estado, praticamente duplicado de Maringá e Paranavaí, e é preciso repensar, aquela velocidade da rodovia é adequada ou está baixa? Porque senão a pessoa vai se acostumar a ter um hábito ruim e depois vai acabar tendo muitas multas. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento que precisa estudar bem e sinalizar mais do que a lei exige.
Ah, tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com o vereador Sidney Telles, falamos sobre a comissão criada na Câmara de Maringá para estudar a questão indígena e também sobre o trânsito da cidade.